On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17,
em sua primeira visita ao profeta Joseph Smith, então com 17 anos, um anjo chamou Joseph pelo nome e lhe disse que ele, Moroni, era um mensageiro enviado da presença de Deus e tinha um trabalho para ele. Imaginem o que o Joseph deve ter pensado quando o anjo lhe disse que seu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas. Talvez o choque nos olhos de Joseph tenha feito com que Moroni repetisse que se falaria bem e mal dele entre todos os povos. O bem falado sobre Joseph Smith veio aos poucos, mas o mal começou imediatamente. Joseph escreveu: quão estranho era que um obscuro menino fosse considerado suficientemente importante para atrair a mais implacável perseguição. Enquanto o amor por Joseph crescia, também aumentava a hostilidade. Aos 38 anos de idade, foi assassinado por uma turba composta de 150 homens com os rostos pintados de negro. Ainda que a vida do profeta terminasse abruptamente, o bem e o mal falado sobre ele estavam apenas começando. Seria de estranhar o mal que é falado contra ele? Do apóstolo Paulo foi dito que era louco e delirava. Nosso amado Salvador, o Filho de Deus, foi rotulado de comilão, beberrão e endemoniado. O Senhor disse a Joseph quanto ao seu destino: os confins da terra indagarão a respeito de teu nome, e tolos zombarão de ti, e o inferno se enfurecerá contra ti, enquanto os puros de coração, os prudentes e os virtuosos procurarão bênçãos sob tuas mãos constantemente. Por que o Senhor permite que o mal seja falado ao mesmo tempo que o bem? Um motivo é a oposição às coisas de Deus, que leva os que procuram a verdade e a orar por respostas. Joseph Smith é o profeta da restauração. Seu trabalho espiritual começou com a visão do Pai e do Filho, seguida por inúmeras visitas celestiais. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer à luz escrituras sagradas, doutrinas perdidas e a restauração do sacerdócio. A importância do trabalho de Joseph requer mais do que uma consideração intelectual. Requer que nós, como Joseph, peçamos ou perguntemos a Deus. Perguntas espirituais merecem respostas espirituais de Deus. Muitos dos que não creem no trabalho da restauração fazem-no por não acreditar que seres celestiais falem aos homens na Terra. Dizem ser impossível que placas de ouro tenham sido entregues por um anjo e traduzidas pelo poder de Deus. E com tal descrença, rapidamente rejeitam o testemunho de Joseph, e há alguns que infelizmente se empenham em desacreditar a vida do profeta e macular seu caráter. Causa-nos enorme tristeza quando alguém que antes reverenciava Joseph recua em suas convicções e passa a maldizer o profeta. Aprender sobre a igreja do ponto de vista de seus desertores, disse certa vez o Elder Neil A. Maxwell, é como entrevistar Judas para entender Jesus. Desertores sempre nos falam mais sobre si mesmos do que sobre a organização que abandonaram. Jesus disse: bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que ofereçamos bondade aos que criticam Joseph Smith, sabendo em nosso coração que ele foi um profeta de Deus, e sendo consolados pelo fato de que tudo isso foi há muito predito por Moroni. Então, como responder ao pesquisador sincero que, de fato, se inquieta com os comentários negativos que ouve ou lê sobre o profeta Joseph Smith? Perguntas genuínas e honestas são sempre bem-vindas, é claro. Para as perguntas sobre o caráter de Joseph, devemos mostrar as palavras de milhares que o conheceram pessoalmente e que deram a vida pela obra que ele ajudou a estabelecer. John Taylor, que foi atingido 4 vezes pela turba que assassinou Joseph, declarou: testifico diante de Deus, dos anjos e dos homens, que Joseph era bom honrado e virtuoso, que tanto na vida privada quanto na pública, seu caráter era imaculado, e que viveu e morreu como um homem de Deus. Devemos lembrar ao pesquisador sincero que as informações na internet não possuem o filtro da verdade. Algumas informações, por mais convincentes que pareçam, não são verdadeiras. Há alguns anos, li um artigo na revista Time que relatava a descoberta de uma carta, escrita supostamente por Martin Harris, que conflitava com o relato de Joseph Smith sobre a descoberta das placas do Livro de Mórmon. Alguns membros saíram da igreja por causa desse documento. Infelizmente, saíram rápido demais. Meses depois, peritos descobriram, e o falsário confessou, que a carta era uma fraude completa. É compreensível que questionemos o que ouvimos no noticiário, mas não devemos jamais duvidar do testemunho dos profetas de Deus. Devemos lembrar os pesquisadores que algumas informações sobre Joseph, embora verdadeiras, podem ser apresentadas completamente fora do contexto de sua época e de sua situação. O elder Russell M. Nelson demonstrou isso. Ele disse: "Eu era o consultor do governo dos Estados Unidos em seu Centro Nacional de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia. Certa vez, enquanto esperava o táxi que me levaria ao aeroporto depois das reuniões, estiquei-me no gramado a fim de desfrutar um pouco do calor do sol antes de retornar ao inverno de Utah. Mais tarde, recebi pelo correio uma fotografia, tirada com a ajuda de uma lente de longo alcance, que capturou aquele momento de descanso no gramado. A legenda da foto era: consultor governamental no Centro Nacional. A imagem era verdadeira. A legenda era verdadeira. Mas a verdade fora usada para promover uma impressão falsa. Não descartamos algo que sabemos ser verdade em troca de algo que não entendemos. Devemos lembrar ao pesquisador que Joseph não estava sozinho na visitação dos anjos. As testemunhas do Livro de Mórmon escreveram: "Declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus e vimos as placas." Podemos citar muitos outros além desses. O pesquisador sincero deverá ver a propagação do Evangelho restaurado como fruto da obra do Senhor por meio de Joseph. Existem hoje mais de 29 mil congregações e 88 mil missionários ensinando o Evangelho no mundo. Milhões de santos dos últimos dias esforçam-se por seguir Jesus Cristo, viver honradamente, cuidar dos pobres e doar seu tempo e seus talentos a fim de ajudar os outros. Jesus disse: "Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis." Essas explicações são convincentes, mas o pesquisador sincero não deve confiar exclusivamente nelas para concluir sua busca da verdade. Todo aquele que crê precisa de uma confirmação espiritual da missão e do caráter divino do profeta Joseph Smith. Isso é válido para todas as gerações. Perguntas espirituais merecem respostas espirituais de Deus. Recentemente, quando eu estive na Costa Leste, um ex-missionário falou-me sobre um amigo que estava decepcionado devido a uma informação que recebera sobre o profeta Joseph Smith. Eles conversaram várias vezes, e esse ex-missionário parecia ter ele mesmo algumas dúvidas como resultado daquelas conversas. Embora eu esperasse que ele pudesse fortalecer o amigo, fiquei preocupado com o seu testemunho. Irmãos e irmãs, quero alertá-los. Vocês não conseguirão ajudar outras pessoas se sua fé não estiver firmemente alicerçada. Há algumas semanas, viajei à América do Sul. A comissária chamou nossa atenção para o vídeo sobre segurança. É pouco provável, dizia o vídeo, mas em caso de despressurização, os painéis acima do seu assento se abrirão e máscaras de oxigênio cairão. Caso isso ocorra, puxem para si uma máscara. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Estiquem a tira de elástico sobre a cabeça e ajustem a máscara se necessário. E então veio o aviso. Certifiquem-se de ajustar sua própria máscara antes de ajudar outras pessoas. Os comentários negativos sobre o profeta Joseph Smith aumentarão à medida que se aproxima a segunda vinda do Salvador. As meias-verdades e os enganos sutis não irão diminuir. Haverá familiares e amigos que precisarão de sua ajuda. Este é o momento de ajustar sua própria máscara de oxigênio espiritual para estarem prontos a ajudar outros que estão em busca da verdade. O testemunho acerca do profeta Joseph Smith poderá vir de maneira diversa para cada um. Poderá vir ao nos ajoelharmos em oração para pedir a Deus que nos confirme se ele foi mesmo um profeta. Poderá vir ao lermos o relato do profeta sobre a primeira visão. O testemunho poderá se destilar sobre nossa alma ao lermos o livro de Mormon repetidamente. Poderá vir quando prestamos testemunho do profeta ou quando estamos no templo e percebemos que, por meio de Joseph Smith, o poder selador foi restaurado na Terra. Com fé e real intenção, nosso testemunho do profeta Joseph Smith irá se fortalecer. O constante lançamento de balões de água das arquibancadas podem ocasionalmente deixá-lo molhado, mas ele jamais... jamais devem apagar o fogo de sua fé. Aos jovens que me ouvem hoje, faço-lhes este desafio específico. Obtenham um testemunho pessoal do profeta Joseph Smith. Que a voz de vocês ajude a cumprir a profecia de Moroni de defender o bom nome do profeta. Aqui estão duas ideias. Primeiro, localizem escrituras no livro de Mormon que sentem e sabem serem absolutamente verdadeiras. Depois, compartilhem com amigos, familiares, em noites familiares, no seminário, nas aulas dos rapazes e das moças, reconhecendo que Joseph foi o instrumento nas mãos de Deus. Em seguida, leiam o testemunho do profeta Joseph Smith contido na Pérola de Grande Valor ou neste folheto, hoje traduzido em 158 idiomas. Vocês podem obtê-lo online no site lds.org, ou com os missionários. Este é o testemunho do próprio Joseph Smith sobre o que de fato ocorreu. Leiam-no repetidamente. Também devem gravar esse testemunho de Joseph Smith com sua própria voz, ouvi-lo regularmente e mostrá-los aos amigos. Ouvir o testemunho do profeta em sua própria voz vai ajudá-los a obter o testemunho que procuram. Dias grandiosos e maravilhosos os aguardam. O presidente Thomas S. Monson disse, esta grande causa continuará a progredir, mudando e abençoando vidas. Nenhuma causa, nenhuma força no mundo pode parar a obra de Deus. A despeito do que vier, esta grandiosa causa vai avançar. Presto meu testemunho de que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Ele escolheu um homem santo, um homem justo, para conduzir a restauração da plenitude de seu Evangelho. Ele escolheu Joseph Smith. Testifico a vocês que Joseph Smith foi um homem honesto e virtuoso, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram a ele. Ele traduziu o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus. Em nossa convivência após o véu da morte, entenderemos com clareza o chamado sagrado e a missão divina do profeta Joseph Smith. Nesse dia não muito distante, vocês e eu e muitos milhões veremos e conheceremos o irmão Joseph. Em nome de Jesus Cristo. Amém.